Bom dia. Sr. Deputado José Manuel Pureza também já está connosco e, portanto,
Bom dia.
Neste momento já temos quórum para iniciar os nossos trabalhos, sendo que apenas estamos três deputados presentes, eu própria, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Oliveira, e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. E, portanto, vamos dar início à nossa reunião, com a ordem de trabalhos que os seus deputados bem conhecem e que tem como ponto 1 a apreciação da resposta da mesa da 14ª Comissão à solicitação do Grupo de Trabalho. Como os seus deputados tiveram ocasião de ver, naturalmente, a resposta da mesa da 14ª Comissão acaba por remeter de uma forma mais concreta, mas acabou por não nos trazer muito de novo, mas remete de uma forma mais concreta para os parágrafos 1 e 2 da nota informativa, sendo que no que concerne às normas porventura violadas, ela também remete ela própria para a nota informativa. Mas além disso, quanto a isto, estava eu a dizer, não nos trouxe nada de muito novo, mas acabou por trazer aqui uma novidade relativamente a alguns documentos que foram juntos. Por um lado, a mesa remeteu-nos e os serviços, com o levantamento que os serviços fizeram, um conjunto de notícias que foram publicadas na comunicação social e que consubstanciam a factualidade que vem aqui prevista e que vem também contemplada na nota informativa. E, por outro lado, dá-nos a conhecer a existência de um processo de inquérito que foi, com uma notificação remetida à Comissão, dando-nos aqui nota que existe este processo em curso, onde vem apenas perguntar à Comissão se a senhora deputada Joana Lima é deputada e se já tinha sido deputada na anterior legislatura e, portanto, sendo apenas esta a questão que foi suscitada, a mesa, e muito bem, desde logo respondeu, como os seus deputados também tiveram a ocasião de analisar. Bom, eu vou já dar-vos a palavra, como é óbvio, mas penso que se impõe, face a esta resposta que a mesa nos deu, e para começarmos os nossos trabalhos, penso que se impõe nós concretizarmos, se calhar um pouquinho melhor, com base nesta nota informativa e no despacho da mesa, quais são, na verdade, os factos, colocando-os aqui de uma forma concreta, que balizam ou que irão balizar a nossa intervenção em sede de trabalhos no âmbito deste grupo de trabalho. Mas, além disso, para além dos factos, também as normas eventualmente violadas com os factos que nos são dados a conhecer. E aqui deixem-me adiantar-vos já aquilo que foi fruto aqui de alguma reflexão. Não só as normas que estão indicadas no despacho da mesa, mas porventura outras que este grupo de trabalho entenda que possam estar em causa face a estes factos que estão aqui contemplados. Mas naturalmente gostaria de ouvir os seus deputados e, portanto, não sei quem deseja começar. Quem é o voluntário? Se não, eu convido então o seu deputado Francisco Oliveira a iniciar aqui as hostilidades.
Bom dia, senhora coordenadora, senhor deputado José Manuel Pureza, restantes senhores que estão na sala, senhor João e restantes assessores, Vânia Álvares também. Da introdução feita pela senhora coordenadora, concordo em absoluto, de facto, com a ideia de que não nos devemos cingir única e exclusivamente à matéria que nos foi remetida, apesar de ser parca, e que de facto deveremos, no grupo de trabalho, alargar o âmbito às questões que efetivamente entendermos serem compatíveis com a situação em causa. E, portanto, revejo-me na posição da senhora coordenadora.
Muito bem, senhor deputado, muito obrigada. Senhor deputado José Manuel Pureza.
Para o mesmo efeito, senhora coordenadora, ou seja, parece-me que é um bom método de abordagem da questão, é a fixação da factualidade e das normas aplicáveis, enfim, tendo por base aquilo que é, desde logo, a resposta da mesa e a remissão para a nota informativa. E, portanto, eventualmente haverá que afinar isso juntando mais alguns aspectos que nos pareçam relevantes, o que poderá eventualmente levar também a outras normas. Não creio que isso que seja o caso, mas enfim, poderá eventualmente ser. E, portanto, nada ao por isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, se concordando com esta indicação dos factos, eu sugeria que nós pudéssemos balizar a nossa intervenção no que concerne ao seguinte. Por um lado, se a senhora deputada arranjou, conforme vem na nota informativa, e conforme também resulta da resposta da senhora deputada, se arranjou a pedido reuniões entre a empresa pública Parvalonen e investidores privados estrangeiros, isto por um lado, é um primeiro facto que temos aqui em causa, e por outro lado, se aquilo que a senhora deputada também afirmou, se enquanto deputados, e estou a citar a afirmação da senhora deputada, nós ajudamos as empresas e procurou o interesse público, ao abrigo do interesse público, desbloquear processos, arranjar reuniões, pois seria para tal que os deputados são eleitos. E, portanto, estas são duas afirmações que a senhora deputada faz na sua resposta e que acabam por consubstanciar a matéria que temos aqui em causa, que é saber se de facto estas reuniões existiram. Se a senhora deputada foi ela que as arranjou, que reuniões foram estas? Se a senhora deputada esteve de facto presente nestas reuniões e qual era, quer o objeto destes negócios ou destes eventuais negócios, bem como qual o interesse público estaria aqui em causa, nomeadamente. E outra vez, olhando para a resposta da senhora deputada, nomeadamente o interesse ou o apoio às empresas do próprio distrito. Portanto, tudo isto resulta quer da nota informativa, quer da própria resposta, e parece-me que podemos balizar por aqui no que concerne aos factos. Quanto às normas eventualmente violadas, dá-me a entender que para além daquelas que vêm indicadas pela mesa da 14ª Comissão, eu acho que neste momento também não temos condições, porque não fizemos nenhuma diligência, mas porventura, fruto das nossas diligências, podemos chegar a outras conclusões de outras normas eventualmente violadas e até porventura não ser estas, ou ser estas e outras, mas desde logo dá-me a entender que podemos acrescentar pelo menos mais duas. Que não estão aqui indicadas e que respeitam a aplicação do Código de Conduta dos Deputados, ou seja, a resolução da Assembleia da República número 210 de 2019, de 20 de setembro, que são os artigos 3º e os artigos 4º. O artigo 3º, o primado da prossecução do interesse público, que me parece que aqui também poderá estar em causa, bem como a liberdade e independência no exercício do mandato. Portanto, se os seus deputados concordarem com este meu entendimento, acrescentaríamos a estas normas eventualmente violadas àquilo que vem da mesa ainda estas duas. Isto nesta fase inicial, porque obviamente no final podemos concluir coisa bem diferente. Mas gostaria também de perceber se estão de acordo com isto que eu acabei de transmitir ou se querem acrescentar alguma coisa. Sr. Deputado Francisco Oliveira, pela mesma ordem.
Senhora Coordenadora, não tenho nada a acrescentar e parece-me razoável acrescentar estas duas normas e debatê-las em conformidade com a matéria de facto que viemos a apurar.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sim, também estou de acordo. Aliás, fui manifestando esse acordo ao longo da sua intervenção. Parece-me que há bocadinho tinha dito que provavelmente não haveria outras normas, mas realmente eu estava com a noção errada de que as normas do Código de Conduta já estavam incluídas e, na verdade, não é o caso e, portanto, tem toda a razão. Devemos incluir. Aliás, este grupo de trabalho é sobre a aplicação do Código de Conduta e, portanto, faz todo o sentido que convoquemos essas normas para este procedimento.
Isso mesmo, muito bem, muito obrigada. Pronto, sendo assim, acho que podemos passar ao ponto 2, que é a definição das diligências a realizar no âmbito do inquérito. E aqui, se me permitem também, eu tinha aqui uma sugestão para fazer e até aqui algum esclarecimento no seguimento da primeira reunião que tivemos na semana passada. Dissemos na anterior reunião, e bem, que deste grupo de trabalho há de sair um relatório, como é evidente, porque é para isso que estamos aqui, há de sair um relatório. Creio que esse relatório, e poderá ter ficado aí alguma confusão, não sei, e eu fiquei a pensar nisso, e portanto presumo que também possam ter ficado com essa confusão. No meu entender, esse relatório há de ser o fim do conjunto de diligências que este grupo de trabalho leva a efeito. Portanto, não será feito um relatório agora, ab initio, mas sim no final, conclusivo das diligências que levamos a efeito e das conclusões, obviamente, que retiramos do mesmo. Isto por um lado. Por outro lado, também me parece que o relatório deverá ter uma metodologia diferente daquela que acontece no âmbito das comissões. Isto para quê? Para que não fique um deputado com o ónus de fazer, do género de um parecer, como fazemos nas comissões, mas que seja um relatório do próprio grupo de trabalho. Claro que, se não for possível ser aprovado esse relatório por unanimidade, que seja por maioria, como é evidente, mas se ele há de sair do grupo de trabalho no seu todo e não de um deputado em particular. É uma sugestão que vos deixo e sobre a qual vos queria ouvir. E para além disso ainda, quanto às diligências a realizar, parece-me que a primeira diligência será convidar a senhora deputada a vir a este grupo de trabalho presencialmente e responder aos senhores deputados sobre estas questões que acabamos de elencar quanto à factualidade. Gostaria então de ouvir os senhores deputados. Senhor deputado Francisco Oliveira, por favor.
Senhora deputada, senhora coordenadora, pois parece-me, inicialmente fiquei com essa ideia, fiquei com a ideia de que de facto seria nomeado um relator que faria um relatório, eventualmente inquiriria a senhora deputada e depois apresentaria esse relatório. No entanto, parece-me que esta metodologia talvez seja mais simpática, mais agradável e que permita efetivamente ao grupo de trabalho fazer um trabalho em conjunto e aí depois recolher todos os factos e toda a matéria necessária e colocá-la então num relatório que virá a ser aprovado com certeza pelo grupo de trabalho.
Senhor deputado Francisco Oliveira, muito obrigada. Perguntava-lhe só se concorda também que a primeira ação a adotar seja o convite à senhora deputada para vir presencialmente a este grupo de trabalho.
Acho fundamental e acho que nem poderíamos começar sem ouvir a senhora deputada, até porque nós temos toda a matéria, por assim dizer, entre aspas, da acusação, ou pelo menos daquilo que lhe é imputado, e não temos, para além da resposta que a senhora deputada deu por escrito e que me parece relativamente escassa, não temos mais informação sobre as questões colocadas pela entidade da transparência, aquela entidade que de facto nos remeteu a carta, e há uma série de questões e de perguntas que estão lá colocadas, que não há resposta e, portanto, é fundamental que a senhora deputada, possa pronunciar-se sobre elas, sem dúvida.
Muito obrigada. Senhor deputado José Manuel Pureza.
Sim, quanto à audição da deputada Joana Lima, parece-me óbvio, próprio na nossa conversa anterior, na nossa reunião anterior, suscitei a questão, enfim, da deputada em causa ser ouvida, portanto, e ser isso uma das peças essenciais daquilo que temos que fazer, e, portanto, sem dúvida nenhuma. Relativamente à metodologia, não tenho nada a opor, há apenas uma questão prática que é a de saber, porque vamos lá ver, nós vamos reunir um conjunto de elementos, não é? Começando pela audição da senhora. Bom, para já fizemos, já houve trabalho anterior, que foi justamente a delimitação da matéria de facto e das normas aplicáveis. Agora ouviremos a senhora deputada. Mais à frente haverá eventualmente outras diligências, logo se verá. E depois alguém vai ter que escrever o relatório que será aprovado pelo grupo. Eu naturalmente posso perfeitamente admitir que haja iniciativa por parte da coordenadora do grupo de trabalho, em conjunto com os serviços, e, portanto, nada a opor a isso. Só gostava de perceber exatamente Como é que vamos operacionalizar essa parte de formalização do relatório? Pronto, porque como é uma metodologia diferente daquela que costumamos seguir, talvez isso devesse ficar clarificado para que não houvesse nenhum tipo de equívoco entre nós.
Muito bem, Sr. Deputado José Manuel Pureza, e muito pertinente a sua intervenção, porque eu penso exatamente, também tenho essas preocupações e acho que devemos definir isso aqui de uma forma bem clara. A sugestão que eu poderia dar era de que os serviços nos fossem assessorando nessa medida, portanto, é quase fazer uma ata daquilo que vai acontecendo, não é assim com esta simplicidade, mas é um bocadinho resumir as diligências que vão tendo lugar e o que vai acontecendo nas reuniões do grupo de trabalho. E juntamente comigo, eu faria uma primeira revisão desse texto que os serviços me façam chegar, e depois dessa primeira revisão faria circular entre todos os membros do grupo de trabalho, isto aqui utilizando o e-mail, entre nós, até concluirmos que esse seria, digamos que, o primeiro documento, porque vamos tendo, não vamos deixar isto para o fim. A minha ideia é vamos fazendo, até porque quanto mais próximo das diligências nós fizermos estes resumos, barra atas, mais fácil é também para nós, porque temos as coisas muito presentes em termos de memória e mais rapidamente conseguimos corrigir alguma incongruência, algum lapso que possa existir. Portanto, a minha ideia e a proposta que vos faço, se vos parecer bem, era esta: os serviços faziam um primeiro documento resumindo as diligências que estão a ser levadas a efeito, e o que é que das mesmas saem. Depois eu faço uma primeira revisão com os serviços e depois dessa revisão faço circular por todos os senhores deputados até termos o texto final. Mas, obviamente,
Muito bem.
estou disponível para aquilo que.
Não, totalmente de acordo da minha parte.
Muito bem. O Sr. Deputado Francisco Oliveira, também lhe parece bem?
Totalmente de acordo também. Mas, na verdade, alguém teria que fazer o relatório, seria um dos colegas ou eventualmente os serviços, mas para nós é irrelevante e, portanto, neste caso concreto, e até é importante, se calhar, ir acompanhando os trabalhos, a matéria está mais fresca e é bastante mais fácil depois concluir no que diz respeito ao relatório final ou ao documento final, depois devidamente apurado.
Muito bem. Então, avançando ainda e no que concerne aqui às diligências a realizar, sendo que estamos todos de acordo que a primeira será chamar a senhora deputada Joana Lima, a este grupo de trabalho, e isto também se prende com os dias e com a hora da nossa reunião. Eu esta semana tomei a liberdade de agendar para sexta-feira de manhã, porque de facto já estávamos todos com a semana bastante condicionada e hoje não havia plenário. Acontece que vamos começar a ter sessões plenárias à sexta-feira. E portanto temos aqui, há uma ou outra que não temos, mas coincide aqui com feriados, penso eu, isso será em junho. Mas precisávamos de definir aqui um dia, tentando estabilizar aqui de alguma forma, um dia para este grupo de trabalho reunir e para fazer as suas diligências, nomeadamente esta que será a primeira de chamar a senhora deputada Joana Lima ao mesmo. Os seus deputados têm alguma sugestão no que respeita a isto, ao dia e hora que vos dê mais jeito? Vamos lá ver se conseguimos chegar aqui a um acordo todos. Esta é uma parte que não é
Senhora
exatamente fácil.
Coordenadora, esta é
Não
aquela
é
fase
fácil.
pois, é aquela fase em que nós estamos. Eu, por mim, falo. Eu pertenço a 545 grupos de trabalho, quer dizer. Portanto, isto é uma coisa muito complicada. A pilotagem da agenda está a ser a coisa mais difícil nesta fase. Mas, enfim,
A
não sei.
terça-feira, como é que é a vossa terça-feira?
Muito
Terça-feira,
complicada, senhora. Muito complicada.
final do dia de terça-feira, como é?
Sim, talvez.
Talvez não.
Eu propunha, não sei se quinta-feira, por volta das 2 horas, como eu por
Epá,
acaso.
não. Não,
Não.
Francisco Oliveira, sabe o que é? Olha, é o grupo de trabalho sobre. Muitas vezes é a subcomissão das prisões, outras vezes é o grupo de trabalho das pessoas com deficiência, outras vezes é o grupo de
Costumam
trabalho.
ser à quarta,
Tem razão, não, é o
normalmente.
grupo de trabalho das forças de segurança, das condições de funcionamento das forças de segurança.
Ah,
eu agora também herdei isso depois da Sandra.
Deputados, deixem-me só dizer-me uma coisa. Eu gostava que fosse um dia e uma hora em que nós não estivéssemos demasiado condicionados.
Me constrangidos, pois claro.
Pronto,
pois claro,
eu acho que estas matérias merecem que nós estejamos com disponibilidade mental e de tempo. E se estivermos muito condicionados com o tempo, vamos prejudicar de certeza a nossa reflexão e os nossos trabalhos. Se pudermos, na medida do possível, encontrarmos aqui uma hora que de facto nos dê aqui mais liberdade para estarmos com mais calma a refletir sobre aquilo, porque agora parece simples, estamos aqui, estamos todos de acordo e isto é mais ou menos fácil, mas vamos chegar aqui a um momento que eu prevejo que possa não ser assim. E precisamos ter disponibilidade mental e de tempo para pensarmos nas coisas com toda a responsabilidade que se impõe. Portanto, se conseguíssemos encontrar aqui um dia e uma hora que nos permitisse esta forma de trabalhar. Eu estava a pensar à terça ao fim do dia, mas não sei como é que estão.
Sim, para mim poderia ser. Nós normalmente temos comissão de transparência e estatuto dos deputados.
Certo.
Ao princípio da tarde, não é?
Isso
e,
mesmo.
Portanto, enfim, às vezes prolonga-se bastante, mas eu creio que por volta das 5h30, 6, sei, não é? Já estaríamos disponíveis.
É, eu também estava a pensar que por volta das 5h30, talvez, pudéssemos definir como uma hora para o nosso grupo de trabalho. Seu deputado Francisco Oliveira, também?
Pois, se realmente conseguirmos a tempo terminar as reuniões da comissão, pois não teria problema. É que nós neste momento estamos a fazer as audições e elas têm-se prolongado, não é? Estas audições que efetivamente têm ocorrido têm-se prolongado bastante. Mas não tem problema, quer dizer...
Mas foram as audições por causa daquela coisa das sociedades discretas,
sim,
não foi?
Sim, sim.
Foi, mas por exemplo...
Acabou, não é?
Não, não, mas a próxima, temos uma próxima na terça-feira,
ainda
que tem a ver com o Sr. Secretário de Estado Miguel Cruz, por causa da entidade da transparência, e portanto para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, por exemplo.
Sim, por causa da ET, pois é.
Por causa do edifício e da disponibilidade dos valores para poder instalar a entidade da transparência.
Pois, na próxima terça, se fosse às 6 horas, estou aqui a perguntar.
Sim, já deve dar.
Pronto, vamos apontar para essa hora.
É possível, João?
Dia 11, não é?
Não sabe. Sr. Deputado, está um bocadinho que eu estou aqui a recolher informações dos serviços acerca dos trabalhos da próxima semana para ver se conseguimos.
Ok.
Sim, estão aqui a nossa assessora está a sugerir-nos, porque para a semana, dizem-me também ainda aqui dos serviços, que para além da audição há especialidades, não é? A seguir. Portanto, aquilo que podíamos fazer, mas não sei. Porque a doutora Silva estava a sugerir que se fizesse no final da 14ª Comissão, no final da reunião, teríamos esta reunião. Isto não é... já temos feito isto noutras reuniões e noutras comissões. Acontece que só vejo aqui um constrangimento, que é como na terça-feira queríamos chamar cá a senhora deputada Joana Lima, estar a dizer-lhe que vem cá no final da 14ª Comissão parece um bocadinho... será adequado?
Não.
Ela não saberá a hora, quer dizer, ou fazermos ali uma indicação mínima de hora, entre as 18 e as 19, será assim, e depois, só me parece é pouco simpático, percebem? Estar a chamar alguém para vir a um grupo de trabalho e não indicar uma hora concreta, não me parece...
Mas, Sr. Coordenador, veja bem, eu percebo o seu problema, mas, quer dizer, na verdade, a deputada Joana Lima... sendo deputada, percebe bem esse tipo de situações, ou seja, se fosse uma entidade ou uma personalidade externa ao Parlamento, poderia ser alguém que não compreendesse, não sei o quê. Agora, uma deputada é alguém que percebe perfeitamente que as coisas às vezes podem prolongar mais um quarto de hora, menos um quarto de hora, e portanto, francamente, não me parece que seja assim tão, tão indelicado, acho eu, não sei, não vejo essa
muito
situação.
Bem, era eu que estava aqui com excesso de zelo. Então...
Pô, não, se calhar sou eu que estou com déficit de zelo. Se calhar pode ser.
Se calhar.
A senhora deputada Joana Lima já está habituada à casa e já sabe como as coisas funcionam.
Pronto, muito bem. Então, sendo assim, podemos convocá-la para vir ao grupo de trabalho, dizendo-lhe que será na terça-feira, no final da reunião plenária da 14ª Comissão, a qual se prevê, podemos dar aqui uma nota indicativa em termos de
horas. Às 18 horas.
Às 18 horas, exatamente.
Isso. Ok. Muito bem.
Pronto, estamos de acordo quanto a isto, então. E começamos a definir as 5h30, 5h30, 6 horas à terça-feira para reunirmos.
Sim.
Muito bem, senhores deputados. Agora só mais uma nota. Quanto à súmula da nossa primeira reunião, não sei se tiveram a ocasião de ver, também os serviços também enviaram, era só saber se alguma coisa merece algum reparo ou se está bem.
Eu confesso que não vi, mas confio plenamente.
Muito bem.
Não, eu vi, está perfeito. Não está,
então ainda confio mais.
Veja lá, senhor deputado, veja lá.
Muito
isto.
Bem, muito não, bem, totalmente. Senhores deputados. Mais algum tema que queiram abordar? Estamos já no ponto 3 dos diversos. Da minha parte está tudo. Não sei se pretendem abordar mais alguma questão.
Não, desejar-lhe um bom fim de semana, senhora
Isso.
coordenadora, e aos senhores deputados e a todos os senhores funcionários e senhores assessores.
Muito bem.
Muito bem. Um bom
Para
fim
o mesmo
de semana.
Efeito, senhora presidente.
Um bom fim de semana, senhores
bom
deputados.
Bom fim de semana, boa saúde.
E bom descanso. Obrigada.
Adeus, obrigado.
Com licença.